Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem, mas bem descomplicado mesmo, meu povo. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa, mais uma Morada no Campo aqui na Rádio Morada FM. Eu vou conversar daqui a pouquinho com Silvio Passos, direto de Berlândia, Minas Gerais. Ele é o presidente do Conselho da Agrovem e o tema da nossa entrevista será: Estudo revela o futuro da pecuária brasileira. Mas antes disso, vamos à dica técnica no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Sou Cléo João da CJ Agrícola. Nessa safra, agora percebemos a presença de duas pragas desde o início da germinação, que são os famosos cascudinhos, né? Todo mundo conhece por cascudinho, que entra aí o torrãozinho, o metaleiro e outros aí. E também percevejo marrom. Então, deixamos aí uma dica para todos os produtores, né? Que controlem esses cascudinhos, não deixar ele tirar a área foliar, né? Que isso compromete a fotossíntese logo no início dos primeiros trifólios e também fica de olho muito claro no percevejo. Mas é muito mesmo que a gente está vendo aí nas lavouras. E depois da aplicação, voltar para ver se houve esse controle, se teve, ou às vezes tem que fazer uma nova entrada, né? Então houve chuva ou não foi feita com qualidade as aplicações, né? Não houve um bom controle, ficar sempre de olho nessas duas pragas. Ficou muito claro esse ano a presença dessas duas pragas. Fica aí a dica da CJ Agrícola.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira também o meu amigo Luciano Alegre nos fala sobre o momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado grande expectativa no setor agrícola: o acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Este pacto, que uniu esforços por mais de duas décadas de negociação, promete criar uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. Mas o que isso significa na prática para o agronegócio brasileiro, especialmente aqui no Centro-Oeste? O acordo entre o Mercosul e a União Europeia vai reduzir ou eliminar tarifas de importação e exportação para uma ampla gama de produtos agrícolas e industriais. Isso significa que produtos brasileiros terão acesso facilitado ao mercado europeu, e o mesmo ocorrerá com os produtos europeus no mercado brasileiro. É como abrir uma grande porta para o comércio entre os dois blocos. Produtos como carne bovina terão uma cota de 99 mil toneladas por ano, com tarifa reduzida de 7,5%. Atualmente as tarifas estão na casa de 12 a 20%. O Brasil teria o direito a 42% dessa cota, que corresponde a aproximadamente 42 mil toneladas. No caso da soja, que já é isenta de tarifas, o acordo reforça a posição do Brasil como fornecedor estratégico de matéria-prima para a ração animal na Europa. A manga e o mamão, que têm potencial de crescimento em exportação, terão tarifa zerada imediatamente. Já o suco de laranja, que paga hoje tarifas acima de 12%, terá eliminação gradativa em 10 anos, com incentivo direto para a fruticultura e a agroindústria. Produtos com indicação geográfica, como a cachaça e o café do Cerrado Mineiro, terão mais reconhecimento e espaço no mercado europeu, ganhando valor agregado e novas oportunidades. Há também o outro lado da moeda. O Brasil verá a entrada facilitada de queijos, vinhos e laticínios europeus, que podem competir com os produtos locais, especialmente nas regiões onde esses mercados estão em expansão. A União Europeia possui padrões rigorosos. Produtores de carne, por exemplo, precisam garantir rastreabilidade, bem-estar animal e sustentabilidade na produção. Hoje, a carne bovina enfrenta tarifas de importação de até 20% na Europa. Com o acordo, uma parte das exportações brasileiras poderá acessar o mercado europeu com tarifas bem reduzidas, dentro da cota. O açúcar, que paga tarifas de cerca de 11%, será beneficiado por uma cota anual de 180 mil toneladas com tarifa zero, um impacto direto para o setor sucroenergético. Etanol também terá cotas preferenciais, com 450 mil toneladas por ano para uso industrial e 200 mil toneladas para outros fins, estimulando a produção nacional. O Centro-Oeste, como coração do agronegócio brasileiro, está particularmente bem posicionado. A pecuária será uma das principais beneficiadas. A região é responsável por boa parte da produção exportada de carne bovina e poderá ter maior acesso ao mercado europeu. A produção de grãos, especialmente soja e milho, que alimenta a cadeia pecuária global, continuará forte e poderá atender uma demanda crescente. A fruticultura, que vem ganhando espaço, terá oportunidades em nichos de mercado, como frutas frescas e processadas. Vencido o proteccionismo e o discurso do faço o que eu digo e não o que eu faço, podemos estar diante de um bom acordo comercial, devido à eficiência produtiva do agronegócio brasileiro. Somos abençoados do ponto de vista de pluralidade de cultivos em nosso país. Como o seu negócio pode prosperar com esse acordo? Como está seu planejamento de longo prazo? Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o @olucianoalegre no Instagram. Até mais.
Valeu, Luciano. Abraço para você. Até a próxima quinta-feira. Vou fazer um intervalo. Já, rapidinho eu tô de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematóides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam como uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agro7 apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematóides. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Silvio Passos, presidente do Conselho da Agrovem, e o tema da nossa entrevista será: Estudo revela o futuro da pecuária brasileira. Silvio, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo.
Tudo ótimo, Divino. Muito obrigado. Agradeço aí a oportunidade de falar aí com seus canais aí. Muito bacana. Realmente o futuro da pecuária é um tema bastante interessante que a gente vai discorrer aqui hoje.
O que você tem a ver com pecuária, Silvio? Você é criador de boi?
Não, rapaz, é história interessante, né? Hoje eu sou responsável pelo Agrovem, tá?
O que, que é o Agrovem?
O Agrovem é uma rede de empresários, tá? E empresas voltados para incentivar a inovação no agronegócio, né? A gente sabe que o agronegócio como um todo está passando por uma segunda grande onda de transformação tecnológica, né? Teve uma primeira grande onda de transformação tecnológica, de tratores e sementes e, né, seleção genética, né? Tudo isso fez parte dessa primeira grande onda de transformação tecnológica do agro, mas de uns anos para cá a gente tem uma transformação que a gente chama de biodigital, né? Que são essas novas tecnologias de inteligência artificial, de rastreamento de drones, de IoT, de robótica, né? Que está entrando fortemente no agronegócio e o Brasil precisa abraçar isso aí, né, para se manter como um dos líderes globais aí da produção agropecuária. E o Agrovem é essa rede que estimula, que fomenta essa inovação. De várias maneiras, a gente fomenta investindo, então a gente investe, por exemplo, em startups, em empresas, né, que trazem essas novas tecnologias para o setor. A gente também, né, cria conteúdos, né, no caso do que a gente vai falar hoje aqui, a gente fez um estudo voltado para esse setor da pecuária. Para quê? Para atrair, na verdade, a atenção de outros atores aí do ecossistema que vêm, que olhem para o agro e decidam investir no setor, tragam suas soluções de software, de tecnologias para o setor do agronegócio. Então, a gente é essa grande rede, formada por algumas grandes empresas, inclusive, de estímulo à inovação no agronegócio.
Deixa eu dar uma destravada no meu inglês aqui agora. Eu quero saber que estudo é esse realizado pela AgroVen e pela MIT Sloan Management Review Brasil, que é uma revista do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology. Rapaz, ainda está saindo alguma coisa aqui, viu?
Não precisa falar, não. Você está bem, tá bem treinado, viu? Na verdade, o MIT é talvez a referência mundial em termos de tecnologia, né? Uma universidade americana em Boston, e que é a referência mundial. E o MIT Sloan Review é como se fosse uma entidade que publica conteúdos, né, associados a essa universidade do MIT. E a gente se juntou com eles para investigar um pouco aí as grandes tendências, né? Quais são as. O que nos reserva aí a pecuária do futuro, que tecnologias, que demanda, que processos, novos processos vão ser necessários, né, para a contínua evolução da pecuária no Brasil. Então, a gente se juntou a eles e fizemos um estudo aí de 4 meses, mais ou menos, entrevistando, né, desde pecuaristas, né, gente como o Gabriel Cid, né, presidente da BCZ, né, a referência quase mundial aí de genética para Zebu. Entrevistando, né, gente do setor, de associações. Então, isso tudo, né, acabou refletindo nesse estudo que a gente está divulgando aí.
Bom, baseado nesse estudo, quais são as principais oportunidades e os desafios para o setor da pecuária no Brasil?
Nossa, tem bastante, né? Tem bastante. Vou começar pelo global, né? Existe aí, né, números da ONU, que o aumento da necessidade de consumo de proteína animal chega a 70% até 2050, né? Não só por causa de países que estão abaixo da linha de pobreza, ainda precisam de mais alimentação, mas principalmente com países como a China, que já resolveu o problema, vamos dizer assim, da fome, da alimentação, mas vai subindo na cadeia e vai cada vez mais consumindo, né, proteínas, né? E na sua alimentação do dia a dia, e isso acaba gerando uma demanda importante para a questão da proteína animal. Então, o primeiro grande desafio é como se preparar para atender essa grande demanda, de maneira que a gente não perca a corrida, né, em relação a outros países, né? Então, essa é uma pergunta importante. E, logicamente, né, o uso de novas tecnologias, né, para aumentar essa produtividade, a questão, né, de conseguir produzir mais sem precisar de mais terra, aí provavelmente, né, falamos à frente aí sobre a questão, né, de recomposição de pastagens, de recuperação de pastagens. Tem os aspectos de ESG também, provavelmente exploremos aí um pouco mais à frente. Há uma demanda global por proteína, mas por proteína, né, criada em determinados processos produtivos mais sustentáveis ambientalmente. Então, acho que, né, é um bom cardápio de desafios que o setor tem pela frente.
Se nós tivéssemos uma raia de corrida e nós tivéssemos ali Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Austrália, como é que nós estaríamos nessa corrida, hein, em termos de pecuária?
O Brasil está muito bem, né? Hoje é o líder, né, global. Estaremos na frente do ponto de vista de produção, tá? Então, a gente de exportação, na verdade, o líder de produção é os Estados Unidos, em termos de volume, mas em termos de exportação, o Brasil lidera essa corrida aí, viu, Divino? E talvez seja um dos que tem mais recursos, né, para atender, vamos dizer assim, essa demanda adicional que vai chegar. Então, não só estaríamos bem, como grandes possibilidades futuras.
Agora deixa eu continuar a brincadeira aqui então. Nós temos a mesma raia, os mesmos atores ali, mas vamos falar em termos de gestão da pecuária. Como é que nós estamos?
Aí a gente tem um espaço enorme para crescer ainda, para melhorar, né? A gente tem, né, do ponto de vista de perfil da nossa pecuária, a gente tem cerca de 1.900.000 pecuaristas, vai, números gerais, tá? Você vai encontrar números diferentes dependendo do instituto de pesquisa, mas só para ter uma ordem de grandeza. e 90% de vino são microprodutores. Tá?
Isso não é pequeno, nem pequenos são
microprodutores. Microprodutores. E que são responsáveis aí por quase 30%, por cerca de 30%, vamos dizer assim, da produção geral. Então, logicamente, o microprodutor, a tendência, né, não é sempre assim, tem microprodutores, né, bastante evoluídos, mas a tendência é que o microprodutor, né, tenha, né, que seja um ambiente, né, de negócio mais familiar, use menos tecnologia, use menos software de gestão, né, plataforma de gestão, software de gestão, efetivamente para gerir os seus negócios, né, tenha, né, logicamente, né, a dificuldade maior de acesso até a capital, então tudo isso dificulta a gestão como um todo, né.
Genética.
Acesso à genética, por exemplo, um número interessante de genética, por exemplo, sei lá, de 60%, de 100%, vamos dizer assim, dos animais que nascem no ano, uns 30% vem de algum tipo de animal que passou por um processo genético, seja ele uma inseminação artificial, um sêmen, né, selecionado, ou um touro selecionado, um touro que foi, né, foi selecionado ao longo, né, das gerações para ter um, né, um perfil genético melhor. E o restante, quase todos, os 70% restante, é o chamado, né, boi de boiada, né, né, que não tem, né, não é um animal preparado para ser um procriador, né, não tem a genética necessária para ser um procriador. Então, olha o espaço, eu enxergo isso como uma bela oportunidade. Então, olha o espaço que a gente tem aí para, né, para evoluir, e a gente fala de genética, mas voltando ao tema, gestão é fundamental, ter software, né, para gerir a sua produção, né, ter condições de implementar tecnologias de rastreabilidade, ou seja, tem um sem números aí de oportunidades, né, e eu considero isso como oportunidade, né, desafios bons.
É interessante quando você coloca dessa forma, porque são dois pontos de vista que você pode ter, né? O do copo meio cheio ou meio vazio. Você pode escolher e lamentar, chorar ou comemorar, porque tem melhorias, né? Tem coisas a se fazer.
Exatamente.
Eu vou fazer uma pausa para mais um intervalo comercial e nós voltamos já já dando continuidade à nossa entrevista.
Divino Ronaldo, Divino Ronaldo, voz do campo. A voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade, o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estou conversando com Silvio Passos, presidente do Conselho da Agrovem, e o tema é: Estudo revela o futuro da pecuária brasileira. Entre os itens apresentados no estudo está a responsabilidade ambiental. Que mudanças são necessárias nesse aspecto, Silvio?
Aqui tem algumas dimensões disso aqui, viu, Divino? A gente normalmente ouve isso e associa, logicamente, a questão, né, da demanda de mercados mais maduros, né? Ah, os europeus, para assinar determinados acordos comerciais, exigem que, né, a legislação brasileira ambiental, os processos produtivos ambientais, né, de pecuária do Brasil sejam mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, né? Então a gente associa isso. Mas eu começo fazendo uma provocação, né? Começa, né? Da nossa produção total, só 30% é exportada, né? 70% é mercado nacional. Então sim, a gente tem que evoluir muito, né, na questão de processos mais sustentáveis. Mas eu diria que o principal objetivo é atender o nosso público. Por que que o mercado exterior, por que que o europeu tem mais direito do que o nosso mercado? A gente tem que evoluir como produtores, né, como pecuaristas, para atender, né, para garantir, né, que, né, o nosso público interno seja bem atendido, não necessariamente país de fora. Você pega uma França, por exemplo, que talvez seja o país mais barulhento desse ponto de vista de exigência em relação a questões ambientais aqui no Brasil, e a gente exporta, de toda a exportação, 3% vai para a França. Ou seja, eu não devo me guiar por 3% da demanda. Isso não quer dizer que a gente não tenha que evoluir muito na questão de processos ambientais, porque ela está aí, né? As mudanças climáticas estão aí e a gente precisa melhorar não só a pecuária, mas todos os setores econômicos precisam ter processos menos ofensivos, que emitam menos gases de efeito estufa, menos gases de aquecimento do clima. Então, a gente tem sim que se preocupar, mas não necessariamente porque tem países demandando isso. Acho que esse é o primeiro aspecto aí. O segundo aspecto, assim, para você ter processos mais sustentáveis, tem algumas coisas que são fundamentais aí e que talvez ainda a gente ainda tenha ainda um caminho pela frente. Né? Por exemplo, para eu ter certeza e para eu saber que realmente é uma produção sustentável, a possibilidade de rastrear essa produção, né? O boi é um ativo que anda, né? Então, para eu poder saber que eu não estou criando, por exemplo, gado em zona de desmatamento, para eu saber como é que, se as vacinas, por exemplo, que esse animal está tomando ao longo da vida, eu preciso de processos de rastreabilidade. Tá? A rastreabilidade, a tecnologia ela já existe. Existem empresas, a gente cita aí, por exemplo, a iRancho, que é uma delas, uma startup que criou um blockchain, né? Que está na moda o blockchain, né? Criou um blockchain para fazer a rastreabilidade por consequência, né? Já falo sobre isso, que eu acho que é interessante. Então, a tecnologia para essa rastreabilidade, ela já existe, viu, Divino? Ela já tá dada, tá? Mas, para você efetivamente implementar processos de rastreabilidade em outros setores que eu tive acesso, acabei aprendendo isso, você precisa de padronização nos protocolos, né? Você imagina, eu rastreio de um jeito, outro rastreia de outro, e aí acaba não tendo reconhecimento nem nacional nem internacional sobre essa rastreabilidade. Então, os grandes atores aí da cadeia, né, estamos falando dos processadores, os grandes frigoríficos, os financiadores, como o Banco do Brasil, por exemplo, né, todos esses grandes atores precisam sentar na mesa, vamos dizer assim, e definir alguns padrões, né, que deveriam ser aplicados aí em toda a cadeia, né, da produção pecuária. Temos esse tipo de desafio ainda para, por exemplo, ter um bom percentual do nosso gado aqui, né, totalmente rastreado, e aí sim a rastreabilidade vai fornecer informação de como esse animal é criado ao longo da vida, do pasto ao prato, né, como o pessoal fala, né, do pasto até o prato do consumidor. Aí sim a gente vai ter muito mais condições de monitorar os processos produtivos, né, sustentáveis, né, da pecuária brasileira.
Tem uma expressão muito usada que é o seguinte, ainda vai ter que comer muito sal para chegar nesse ponto. Né? Se a gente for analisar, por exemplo, o grande criador, tudo bem, para ele fica fácil. Ele vende para um grande frigorífico que tem compromisso com a Europa, compromisso de exportação, mas aquele micro que você falou que é a maioria hoje, cara, eu nem sei até que ponto isso vai ser viável para ele. Ele está ali vendendo para o pequeno frigorífico ou está vendendo até para o açougue, né? Então, diretamente. Eu não sei eu não sei quantas sacas de sal o gado dele vai ter que comer para chegar no ponto de falar assim, olha, nós temos essa carne rastreada do pasto ao prato.
Uma das coisas que nesse padrão que eu comentei, que quem os grandes atores têm que sentar na mesa e definir, quem é que paga a conta, né? Porque, logicamente, o pequeno produtor não tem condição de pagar a conta de implementar uma nova tecnologia, né? Ele não tem sobra, né? Ele não tem escala para isso, né? Então, tem que haver um modelo para isso, né? Nem que seja pagando mais, né? Tendo um prêmio no preço da arroba para quem efetivamente tiver a tecnologia de rastreabilidade implementada, né? Então, esse é outro dos sacos de sal aí necessários ainda para esse negócio avançar, viu, Divino?
Eu fico pensando, às vezes o cara não está dando conta de colocar calcário no pasto dele. Falar para ele de blockchain, né? Total, não sei, né? Assim...
Sabe uma coisa que eu penso muito, viu, Divino? Aqui, nessa questão, aqui, e aí, isso é um dos motivos que a gente né, começou, a gente vai fazer vários estudos, como esse que a gente fez da pecuária, para outros setores do agronegócio, setores agrícolas e outras culturas e tudo mais. A gente começou pela pecuária porque a gente achou que é onde a gente tem o maior espaço, né, a maior oportunidade para desenvolver. E aí, uma das coisas que me vem à cabeça como uma das soluções é que talvez a parte de agricultura evoluiu mais do que a pecuária, tem a ver com cooperativismo, né? Em determinadas culturas, principalmente, sei lá, você pega o café e você vê que é tipicamente, tem muitos microprodutores de café que exportam, né, que se beneficiam das cadeias globais aí do agronegócio, mas o papel das cooperativas foi fundamental, né, para dar acesso à tecnologia, né, acesso a mercados, né, e da escala, né, porque o pequeno não tem escala, mas a cooperativa pode, né, porque ela tem ali às vezes milhares e milhares de produtores ali ancorados, ela que pode ser o veículo para gerar essa escala necessária para que o pequeno produtor tenha acesso às melhores tecnologias, às melhores práticas de gestão, aos melhores softwares, ou seja, eu acho que isso na pecuária cooperativismo, embora exista, logicamente, ficou, né, aquém do que aconteceu, por exemplo, na parte mais agrícola. Você tem essa visão também ou é mais uma impressão minha de ver?
Concordo completamente com você. Uhum. Achei o seu exemplo do café fantástico. Eu tive no Espírito Santo, na região das Montanhas Capixabas. Cara, é muito mais fácil um pequeno produtor, um nano produtor de café ser premiado do que um grande.
Totalmente.
Porque o pequeno, ele consegue ter controle total da produção dele, inclusive de ir lá e colher o café no pé, escolher aquele café que está no ponto certinho.
Absolutamente.
E ele consegue vender agregando valor. E o cooperativismo, nesse caso, foi um exemplo sensacional. Realmente, mas, você está coberto de razão, viu?
Ajuda demais, ajuda demais. Então, eu acho que esse acesso aí, isso aí envolve a questão das práticas ESGs, que realmente, né, tem custo implementar práticas ESG, rastreabilidade, etc., e o pequeno produtor não está. A própria capacidade de gestão, ferramenta de gestão, qualificação, né? Quando a gente fala em gestão, a gente fala, né, também em qualificação dos homens de negócio, vamos chamar assim, que estão à frente dos negócios de pecuária, né? E as cooperativas são um veículo de capacitação também. Então, eu adoraria ver na pecuária a profundidade e a abrangência que as cooperativas na parte mais agrícola alcançou, sabe? Seria bem interessante para a pecuária.
Gente, eu vou fazer mais um intervalo comercial. Já, já a gente retorna.
Divino Ronaldo, a voz do
Divino
campo.
Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794. E fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A nossa pecuária está em crescimento e tem muitas oportunidades. Foi feito um estudo e o Silvio Passos é um dos realizadores desse estudo. Ele é presidente do Conselho da Agrovem. E nós estamos falando sobre esse estudo que revela o futuro da pecuária brasileira. Eu não sei se esse estudo de você chegou a atingir a questão da sucessão na pecuária, porque na agricultura esse é um processo sem volta, que inclusive as próprias cooperativas e grandes empresas, grandes players, têm investido nisso, né? Eu não sei se na pecuária tem acontecido a mesma coisa, de renovação da... Assim, se o nosso pecuarista ainda é aquele senhor idosinho, ou não, você já tem uma rapaziada mais nova que está entrando e trazendo todo esse conceito novo.
Não, tem sim, viu? A questão geracional aí é muito relevante no agro como um todo, tá? A gente vê, e tem coisas interessantes, né? Então, como é a questão do posicionamento, né, de um setor, né? Já há algum tempo, né, o agro vem sendo motivo de atenção, né? Não só pela pujança econômica, né, por ser talvez aí o principal setor econômico do país, mas até por questões de posicionamento, né? O agro é pop, o agro é tech, né? Quem não acompanha isso. Então, as novas gerações que antigamente, por exemplo, um produtor, lógico, um produtor maior, né, que mandava seu filho às vezes para estudar em São Paulo ou até fora do Brasil, e ele voltava, ia trabalhar num banco de investimento, ia trabalhar numa consultoria estratégica, sei lá. Hoje em dia, né, por essa mudança de visão sobre o agro, né, muitas dessas novas gerações não querem assumir os negócios da família de agronegócio, e também a questão da tecnologia, né, não na totalidade, mas em muitos casos permite uma gestão um pouco mais remota, enquanto a pessoa não necessariamente precisa estar o tempo todo, né, na fazenda ou no local da produção. Então tudo isso tem chamado cada vez mais essas novas gerações, que vêm com uma cabeça diferente, né, Divino? Uma cabeça mais tecnológica, né, um pouco mais aberta, muitos deles mais estudados, inclusive, né, porque os pais trabalharam ali, criaram seus negócios e investiram na formação dos seus filhos. Então, tem sim isso acontecido. Eu acredito que na parte agrícola um pouco, né, de maneira mais veloz, mas na pecuária tem sim, a gente tem observado também esse fenômeno, né?
Quais são os maiores entraves que a nossa pecuária ainda enfrenta para se tornar top de linha?
A gente tem várias vantagens, né, Divino, já, né? Então a gente compete, por exemplo, com um americano que tem um nível de produtividade maior que a gente, mas com um sistema de produção intensivo, né, ligados, né, confinados demais, e a gente aqui ainda na sua, né, predominantemente ainda é um gado, é uma produção mais extensiva. Isso, na verdade, tem valor, né? Isso acaba por ter impacto na qualidade da carne, né? A gente tem recursos, né, naturais infindáveis, áreas de pastagem no Brasil, tem vários números aqui, se você olhar para a Embrapa, para o IBGE, mas algo em torno de 170 milhões de hectares, vamos dizer assim, né, voltados aí para a pecuária. Também, segundo várias pesquisas aqui, a área de pastagens degradadas, ela equivale perto de 60%, ou seja, mais da metade, né? 60%, alguns falam até mais, tá? Entre degradadas, né, de maneira intermediária, média, ou de maneira muito severa, né, muito crítica. Então, você imagina, né, com programas de recuperação de pastagem, o que a gente tem ainda de área, né, sem desmatamento, sem nada, é para evoluir nessa questão, né, de aumentar a nossa produção. Tá? Então, essa eu quis falar do lado, né, comparativo, efetivamente, né, do lado bom, do lado cheio do copo. Aí, então, a gente tem muitas coisas boas, né, na nossa pecuária. Agora, os desafios estão muito relacionados com esses pontos aí que a gente falou. Primeiro, né, um grande número de microprodutores que na prática tem, né, mais difícil acesso à tecnologia, a treinamento, né, a capacidade de implementar processos ambientalmente, né, mais sustentáveis, e até acesso a mercados mesmo, né, ou seja, poder vender para, né, para mercados que até pagam mais. Então, essa dificuldade ela permanece, tá? A genética a gente evoluiu bastante, né? A gente é referência em genética, né? O caso Zebu no Brasil é um caso de altíssimo sucesso, mas ainda, como a gente comentou, tem muito espaço ainda para melhorar, né? Do ponto de vista de dar mais acesso a procriadores selecionados ou a sêmen selecionado, né? Falamos aí no número de 70%, né, de nascimentos provenientes de boi de boiada, né? Então, também essa é uma área que ainda tem muito espaço, mas é um desafio grande, né, avançar, exatamente porque os pequenos produtores, que são a grande maioria, não têm os recursos necessários. Talvez esse seja o maior desafio.
Meu amigo, nós vamos ver essa pecuária ainda muito, muito, muito além daquilo que a gente vê hoje, e eu tenho certeza, nós vamos nos orgulhar muito disso tudo. Obrigado, viu?
Nada, eu que agradeço, Divino.
Conversamos uma prosa boa, viu? Aliás, parabéns, porque, ó, tá junto do MIT não é qualquer um, não. Tem que ser gente grande igual eles para ter... Diz que a gente tem que andar com os grandes, né? Para ser grande. Parabéns, viu?
Obrigado. Junto, aqui em Minas o pessoal fala, é junto dos bons que a gente fica melhor.
Fica melhor, exatamente. Eu conversei com o Silvio Passos, que é o presidente do Conselho da Agrovem, E eles têm um estudo sensacional, ele falou um pouco desse estudo aqui, que revela o futuro da pecuária brasileira. Final do Morada no Campo. E eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na sua melhor, na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau. Divino Ronaldo.